Vixe, hoje tá rasgando.
Boa noite a todos os vereadores.
Boa noite.
Os funcionários dessa casa.
Boa noite.
Ao prefeito aqui presente, né? A todos que estão ouvindo a gente aí pelas redes sociais. Mas nessa sessão, eu peço a Deus que capacite e ilumine a cada um de nós. Conduzemos reunião.
Amém.
Pauta da segunda reunião ordinária do mês de junho de 2024. Solicito a chamada de presença dos vereadores.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos colegas vereadores.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite ao senhor prefeito aqui presente, aos funcionários dessa casa. Boa noite a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais e pela Rádio Difusora. Aparecido Donizete Rosa Amaral.
Presente.
Darcio Silva Neto, presente. Francisco Ronivaldo Rodrigues.
Presente.
Hernani Moreira Dias.
Presente.
Gabriel Lourenço Queiroz.
Presente.
Manuel Galdino Proença.
Presente.
Maria Precite Queiroz.
Presente.
Moacir Precite Queiroz.
Presente.
Rian César Silva.
Presente.
Todos estão presentes, senhor presidente.
Obrigado. Havendo o quórum, declaro aberta a segunda reunião ordinária de junho de 2024. A ata da reunião anterior está à disposição. A ata está aprovada. Instalação do pequeno expediente. Leitura de proposta de emenda ao regimento interno da Câmara.
Proposta de emenda ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, 10 de junho de 2024. Altera o artigo 149 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, que trata do horário das sessões ordinárias do Poder Legislativo do município. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus legítimos representantes no Legislativo Municipal, aprova e a mesa da Câmara, com fundamento no artigo 244, do Regimento Interno da Câmara Municipal, em seu nome, promulga a seguinte emenda ao Regimento Interno do Poder Legislativo. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 149 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 149. As sessões ordinárias realizar-se-á nos dias úteis, nas três primeiras semanas do mês, sendo uma por semana com duração de 3 horas, das 18 às 21 horas, com intervalo de 15 minutos entre o término do expediente e o início da ordem do dia. Artigo 2º. Essa alteração do regimento interno entra em vigor na data da sua publicação. Fortaleza de Minas, 10 de junho de 2024, Sala das Comissões.
É leitura da recomendação da Promotoria Eleitoral número 004/2024.
O doutor Alan Carrijo Ramos, promotor eleitoral da comarca de Pratápolis, Estado de Minas Gerais, no exercício de suas atribuições legais e na forma do artigo 6º, inciso 20º da Lei Complementar 75/93, considerando que o artigo 73, parágrafo 10º da Lei 9.504/97, proíbe que a administração pública faça, em anos de eleições, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, excetuando os casos de calamidade pública, de estado de emergência ou programas sociais autorizado em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Conduta vedada. Caracterização do município, dívida ativa, ano das eleições, benefício fiscal. Decorre do parágrafo 10º do artigo 73 da Lei Federal nº 9.504/97, que, no ano relativo ao pleito, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Ao administrador público, somente é dado fazer o que é autorizado em lei, tendo em conta o princípio da legalidade estrita, enquanto particular, enquanto obstáculo, quando existente disciplina proibitiva. A interpretação teológica do preceito releva a impossibilidade à máquina administrativa ser manipulada com vistas a conquistar simpatizantes para determinada candidatura. De início, benefícios concernentes à dívida ativa do município não podem, ainda que previstos em lei, ser implementados no ano das eleições. O mesmo ocorre no citado período quanto à iniciativa de projetos de lei objetivando tal fim. Sendo assim, a norma do parágrafo 10º do artigo 73 da Lei número 9.504, de 97, é obstáculo a ter-se no ano das eleições o implemento de benefício fiscal referente à dívida ativa do município, bem como o encaminhamento de projetos de lei à Câmara dos Vereadores do aludido período, objetivando a previsão normativa voltada a favorecer inadimplentes. Nesse entendimento, o Tribunal, por unanimidade, respondeu à consulta. Considerando que, nos casos de calamidade pública, de estado de emergência, a autorização à exceção permissiva da concessão do benefício deve ser caracterizada por critérios objetivos, resultado de decisões expressas da autoridade competente. Considerando, neste ano de 2024, não podem ser criados programas sociais de auxílio à população, mas apenas mantidos os que já objeto de execução orçamentária desde pelo menos 2023. Considerando que a execução orçamentária de 2023 pressupõe previsão na respectiva lei de orçamento anual, votada e sancionada em 2022, ou em lei posterior de suplementação orçamentária, e que esta última integra o orçamento anual desde que os novos recursos nela previstos resultem de anulação de rúbricas ou excesso de arrecadação. Considerando que compete ao Ministério Público Eleitoral o acompanhamento da execução financeira e administrativa dos programas sociais mantidos em ano da eleição, considerando mais que o artigo 73, parágrafo 11, da Lei número 9.504, de 97, veda, em ano de eleições, a execução de programas sociais governamentais por intermédio, mediante subvenção, termo de cooperação técnica, convênio, dentre outras formas, de entidade nominalmente vinculadas a candidatos ou por estes mantidas. Considerando também que o artigo 73, inciso 4º da mesma lei, veda o uso promocional de programas sociais em favor de candidatos, partidos e coligações, alcançando neste caso também os programas criados em anos anteriores. Considerando que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e na lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições, com os quais indicados e se produzam resultados eleitorais legítimos. Considerando que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e a evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura. Recomendo ao senhor prefeito municipal e aos senhores secretários municipais, primeiro, que não distribuam nem permitam a distribuição a quem quer que seja, pessoas físicas ou jurídicas, de bens, valores ou benefícios durante todo o ano de 2024, como doação de gêneros alimentícios, materiais de construção, passagens rodoviárias, quitação de contas de fornecimento de água ou energia elétrica, doação ou concessão de direito real de uso de imóveis para instalação de empresas, isenção total ou parcial de tributos, dentre outros, salvo se encontrarem diante de alguma das hipóteses de exceção previsto no mencionado artigo 73, parágrafo 10º da Lei das Eleições, calamidade, emergência ou continuidade de programa social. Segundo, que havendo necessidade de socorrer a população em situações de calamidade e emergência, o façam com prévia fixação de critérios objetivos, quantidade de pessoas a serem beneficiadas, renda familiar de referência para concessão do benefício, condições pessoais ou familiares para concessão, dentre outros, e estrita observância da impessoalidade, nesse caso, evitando a promotoria eleitoral, enviando a promotoria eleitoral quanto ao fato ensejador da calamidade ou emergência, os bens, valores e benefícios que se pretende distribuir, o período de distribuição e as pessoas ou faixas sociais beneficiárias. Terceiro, que havendo programas sociais em continuidade no ano de 2024, verifique-se se eles foram instituídos em lei ou outro ato normativo, se estão em execução orçamentária desde pelo menos o ano de 2023, ou seja, se eles integram a LOA aprovada em 2022 e executada em 2023, neste caso não permitindo alterações ou incrementos substanciais que possam ser entendidos como um novo programa social ou como um incremento eleitoreiro. Quarto, que suspendam o repasse de recursos materiais, financeiros ou humanos a entidades nominalmente vinculadas a candidatos ou pré-candidatos, ou por eles mantidas, que excetuem programas de distribuição gratuita de bens, valores e benefícios. Quinto, que não permitam a continuidade de programas sociais da administração municipal que proporcione, mesmo que dissimuladamente, a promoção de filiados, pré-candidatos e candidatos às eleições de 2024, valendo-se, por exemplo, da afirmação que o programa social é sua iniciativa ou que sua continuidade depende do resultado da eleição ou da entrega, junto ao benefício distribuído, de materiais de campanha ou de partido. Sexto, que não permitam o uso dos programas sociais mantidos pela administração municipal para a promoção de candidatos, partidos ou coligações, cuidando de orientar os servidores públicos incumbidos na execução quanto à vedação de qualquer programa ou enaltecimento de candidatos, pré-candidatos ou partidos. Recomenda ao senhor presidente da Câmara Municipal que não dê prosseguimento e não coloque em votação no plenário, no presente ano de 2024, projetos de lei que permitam a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios a pessoas físicas ou jurídicas. Lembra, por oportuno, que a inobservância das mencionadas sanções sujeita o infrator, agente público ou não, a pena pecuniária de 5 mil a 100 mil UFIRs, transformando em reais de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00, e a cassação do registro ou diploma do candidato beneficiário, além da inexigibilidade decorrente do abuso de poder ou da conduta vedada. Solicita, para efeito de acompanhamento, a que se refere o artigo 73, parágrafo 10º da Lei número 9.504, de 97, informarem a promotoria eleitoral em 5 dias. 1. Os programas sociais mantidos em 2024, inclusive os que resultam da parceria financeira com os governos estadual e federal, neste caso informando nome do programa, data da criação, instrumento normativo de sua criação, público-alvo do programa, espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos, por ano, quantas pessoas ou famílias vêm sendo beneficiadas desde a sua criação, rúbrica orçamentária que sustenta o programa nos anos de 2023 e 2024. Os programas sociais que estão sendo executados por entidades não governamentais com recursos públicos, informando nome e endereço da entidade, nome do programa, data a partir de qual o município passou a destinar recursos para a entidade, rúbrica orçamentária que sustenta a destinação de recursos à entidade nos anos de 2023 e 2024, valor anualmente destinado à entidade desde o início da parceria, público-alvo do programa, número de pessoas, famílias beneficiadas pela entidade, anualmente desde o início da parceria, espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos, declaração da existência ou não de agente público ou pré-candidato vinculado nominalmente ou mantenedor de entidade. 3. Se há festas comemorativas, shows ou eventos destinados ao público, com entrada franca previstos para 2024, nome do evento, data da realização, instrumento normativo de sua criação, público-alvo do programa, espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos, rúbrica orçamentária que sustenta o programa nos anos de 2023 e 2024. Alan Carrijo Ramos, promotor eleitoral.
Tá dado o recado.
Aí o recado, né? Informe que a linha de telefone é 3537-1224 da Câmara está com problemas. Já foi aberto o chamado na Oi para manutenção. Para a população que necessitar fazer contato com a Câmara, favor ligar no 3537-1370. Comunico a todos que este aviso está sendo anunciado na rádio e também existe informativo no site da Câmara. Assim que voltar ao normal, avisaremos. Então, pessoal, agora precisamos aqui definir a data, né, para ser realizada a LDO. Foi sugerido aqui que no dia 24, né, poderíamos estar aqui fazendo uma reunião aqui, vai estar anunciando na rua e chamar o pessoal para fazer essa reunião, né? Às 18 horas. Audiência pública, né? Às 18 horas. Está todo mundo de acordo?
De acordo.
De acordo. Eu estou de acordo. Contar com todo mundo aqui às 18 horas, né? Grande expediente. Inscrição dos vereadores para falar sobre qualquer assunto. Concedo 10 minutos para cada vereador. Queria aqui estar iniciando minha fala aqui, né? O prefeito está aqui, deu início ali na. Fazendo o negócio ali no Amélio ali, né?
As
obras no Amélio, né? Parece que lá o cano lá estava meio bem pequeno mesmo, né, Deus? A manilha vai ser colocada, só informar depois para nós aqui. Qual material que vocês vão estar usando lá para poder estar dando a vazão melhor da água. E aqui também, agora eu passo a palavra para o vereador Darcio.
Obrigado, senhor presidente. Ô, senhor prefeito, assim que mudou o CRAS, a escola, melhor, que foi feito lá, inaugurou o prédio novo da escola, que foi transferido para lá a toda a equipe da escola, esvaziou a escola antiga, as salas foram ocupadas, e o senhor não se comprometeu, mas que tinha a possibilidade de doar uma sala onde ia ser expostas algumas coisas antigas do nosso município, principalmente fotos, né? Eu tenho o senhor Carlos Horta, que como eu disse na época, ele tem um acervo grande de fotos, e o qual, naquela época, através do irmão dele, que eu fiquei sabendo, se posicionou querendo doar isso para o município, para ficar exposto em algum lugar, né? E juntamente também o senhor falou que objetos antigos foram usados, tipo um museu, vamos dizer assim. Então eu queria ver com o senhor, pois o senhor pode falar aqui, não vou fazer através de ofício nem nada, se tem uma sala, se há possibilidade ainda de a gente estar fazendo isso aí, se é conveniente ou não, entendeu? É que eu estava lembrando esses dias e eu lembrei disso daí. Eu quero fazer um requerimento aqui, senhor presidente, a gente já conversei com o senhor Ronaldo, mas eu quero deixar registrado. Na divisa de Fortaleza de Minas com Pratápolis, tem uma ponte lá que é divisa. Essa ponte danificou alguns tempos atrás e eu acho que ela está mais no município. Como um acordo, Fortaleza parece que doou a madeira e Pratápolis fez a calçada ali, a base, né? Vamos supor, a sapata lá. Só que essa ponte está cedendo a base. E, pelo que eu ouvi falar, foi um serviço não bem concluído pela administração de Pratápolis, vamos dizer assim. Mas eu queria deixar registrado aí para ver se o senhor Ronaldo acompanhasse isso aí, ou cobrasse deles lá também, a possibilidade de estar vendo isso. Essa divisa é no sentido de perto do Morro Azul. Já não é lá no Cepadão, lá não, já é outro, aqui perto da empresa Morro Azul. O senhor, no encaminhamento do requerimento ao senhor Ronaldo, ele vai estar sabendo, ele já sabe, só que eu gostaria de deixar registrado isso aí, que a gente está se empenhando para ver se regulariza. O mais é só isso. Obrigado aí pela palavra e uma boa noite a todos.
Darcy, igual você falou aí, antes, dá uma olhada antes, né? Antes que venha acontecer alguma coisa pior, dá uma avaliada nela, né? É mais melhor mesmo.
Inclusive, já dispensei a palavra, mas o senhor Ronaldo já visitou. Ele viu o problema. Uhum. Só que eu queria deixar registrado.
Com certeza.
É só isso, já está acompanhando já assim. Só para a gente não deixar esquecido.
Obrigado, Darcy. Manuel.
Boa noite a todos os vereadores.
Boa noite.
A todos que seguem nós pela rádio, pela rede social. Boa noite ao prefeito também, que está aqui com nós hoje, presente. Primeiramente, eu queria estar falando sobre uma taburra, mas não vou fazer requerimento, não, porque eu já comuniquei com o Ronaldo mais cedo. Aí ele disse para mim que já vai lá ver e vai estar fazendo serviço. Então, eu agradeço muito ao Ronaldo aí. E também quero fazer um requerimento para o prefeito, para estar ali no bairro Bom Jesus, naquela quadra. Está muito sujo lá, muito de alvoçar lá, mas foi só do lado. Do outro lado está uma sujeira danada. Aí para estar fazendo a limpeza geral lá, porque lá vai muito criança, né, muito jogar lá, e até arrisca até uma cobra, os bichos lá, né? Bicho para cimento, né? Então, o prefeito poder estar vendo o responsável, né, que faz o serviço, né, lá, para estar normalizando lá, para nós lá. Que lá está bem sujo mesmo. Eu estive lá olhando esses dias, passei lá, está bem. Então, poder estar dando uma limpeza boa para nós lá. E eu aguardo e devolvo minha palavra. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Manuel. Rian?
Boa noite.
Boa noite.
Colega da mesa. E boa noite aos servidores dessa.
Espera aí, vai aumentar casa. Um pouquinho.
Aí. Som. Acho que tá. Eu gostaria de fazer um agradecimento aqui sobre o pessoal aí da limpeza das ruas, o pessoal do Itamar. Esses últimos dias eu tive assim, mais próximos, né? Mais próximo do serviço deles. E a gente vê que eles fazem, né, com carinho, faz com alegria, faz, né, tá dando uma limpeza assim boa na cidade. A gente vê que o trabalho está sendo muito bem feito, então merece aí os nossos elogios. Aí, agora sim. Eu gostaria de perguntar ao prefeito em que pé que está, ou se ele não souber, ele pode falar na próxima reunião, em que pé que está sobre aquela ponte do bairro Areias. Você passa ali a propriedade da Eneida, a primeira ponte, aonde que teve aquele problema lá, que desmanchou ela lá na... Aquela, acho que a colhedeira de soja que passou, né? E deu aquele acidente. Quando que vai normalizar, ou se você vai ficar, né, daquele jeito mesmo? Ou como vai ser? Ah, sim, entendi. Agora, as devidas solicitações aí eu já passei para os setores, aos setores competentes. Eu queria agradecer também aí toda a administração, né, pelo serviço que está sendo realizado ali na Rua São João, ali próximo à Casa do Amélio. Pelo que eu entendi, parece que amanhã vai terminar ali, né? Coisa boa. Quando soluciona o problema, a gente pede, mas a gente também tem que agradecer e parabenizar, né, de tudo que é bom que seja realizado no nosso município. Então, no mais, só isso mesmo. Boa noite, boa reunião a todos vocês.
Obrigado, Renan. Meu parece que o Denilson falou ali que está na justiça ainda, né? Mas deve estar respondendo depois aí. Sou Gabriel.
Boa noite, vereadores.
Boa noite.
Funcionário dessa casa. Todos que nos acompanham pelas redes sociais, o prefeito presente, né? Boa noite. E, senhor presidente, eu aguardo os trabalhos da Câmara. Boa noite a todos. Muito obrigado, viu?
Obrigado, senhor Gabriel. O Amaral.
Boa noite a todos presentes, boa noite aos ouvintes. Noite. E, senhor presidente, eu aguardo pelo trabalho dessa casa.
Obrigado, Amaral. Moacir.
Boa noite a todos os vereadores. Os nossos funcionários dessa casa, o prefeito aqui presente, os ouvintes da Rádio Difusora e das redes sociais. Eu queria fazer um requerimento para o Ronaldo, para dar um ajeitado, assim, passar a máquina, que é a estrada ali do Gerluí, do Quinzuca ali, que eles passaram, mas foi mais provisório. E dá um cascalhado nela, que o ano passado ela teve um pouco de problema de dar uns barros lá, engaiar uns caminhão. que agora, pelo jeito, a estrada de Jacuí já está... Acho que se não tiver tudo pronto, acho que já está tudo pronto já.
Está bem adiantada, né?
É, eu mando fazer o requerimento para ele. E também queria falar sobre o... Eu fui lá conversar com o seu Gaspar lá na DR, tratou nós bem, foi eu e o Hernani lá, né? E prometeu para nós que vai fazer um trabalho, assim, pediu o turno para fazer um trabalho de roçagem. E também, se o seu prefeito quisesse entrar em contato com o Túlio e fazer um trabalho com a patrol limpando as beiradas mais crítica, e porque autoriza a prefeitura de Fortaleza fazer, que não tem problema nenhum, que toda ajuda que vier seja bem-vinda. O presidente estava junto, o Hernando, né? E falou que toda ajuda que vier seja bem-vinda. E o meu é só isso mesmo, aguardo a votação.
Obrigado, Márcio. Então, até ele, né, conversou com ele lá, né, foi até bastante educado, como sempre ele é, né?
É, tranquilo, né?
Mas ele até comentou lá que o Denilson tinha feito a limpeza aqui na entrada, aqui, né? E falou assim, se tivesse autorização, ele poderia estar aí ajudando a sinalização para estar fazendo a limpeza, principalmente dessas podas, dessas árvores mais altas, né?
É.
E parece que também o contrato dessa empresa, acho que finaliza agora no fim do ano, dessa que está fazendo esse serviço, né, Márcio?
É.
E ele não sabe qual que vai estar pegando. Agora eu estou passando a palavra aqui para o Francisco Ronivaldo.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos demais amigos da mesa.
Boa noite.
Boa noite ao servidor dessa casa. Boa noite ao prefeito que presente. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora de Fortaleza de Minas e aqueles que nos acompanham pelo site oficial da Câmara. Hoje é rápido, três perguntinhas. Eu só queria saber do prefeito, nem não vou fazer requerimento, então vou perguntar que ele vai estar aqui e aquele que está nos acompanhando vai estar interagindo junto. Eu queria saber como que está a respeito do caminhão de lixo, de prensar o lixo, que o prefeito falou que parece que adquirir esse caminhão, como que está o andar da carruagem no ditado popular.
Você falar que me perguntaram esses dias, eu falei, não, o seu prefeito está providenciando a compra, não sei se fez isso.
Então, aí eu deixo aqui para o prefeito responder depois como que está, se está em andamento, se está para chegar. É, queria saber do senhor prefeito também como que está a licitação, o processo de licitação da reforma da Policlínica também, se está em andamento, se está já para sair ou se já está programado alguma coisa. Outra coisa que eu queria deixar aqui para os ouvintes que estão nos ouvindo, e principalmente para os lá do Baixo Chapadão, que tem vários lá que ouçam a reunião, ouve a reunião nossa, é que nós estamos com um problema com a ponte lá, onde que dá acesso do Baixo Chapadão, MG-050, e que dá acesso de um bairro ao outro. É que o senhor prefeito já está correndo atrás um bom tempo, eu também já fui atrás e precisava de uma licitação para fazer a ponte. Só que licitação é muito complicado, o processo de licitação hoje todo mundo sabe, até inclusive o vereador Darcy outro dia deixou nós bem a par disso, que hoje mudou muito o processo de licitação. E hoje eu vi que está muito complicado lá, a necessidade da ponte lá está muito grande, então tem que arrumar uma solução mais rápida. E conversando com o seu prefeito hoje mais cedo, vim mais cedo para resolver outros assuntos também esse, e ele me recebeu lá na prefeitura e a gente sentou, conversou e achou por bem se conseguisse umas árvores do tamanho necessário que a gente adquirir, ver se comprava a licitação dessas árvores para sair uma coisa mais rápida. E lá com ele eu fiz um trato e um acordo de eu tentar achar um que vende essas árvores e ele ia atrás de mais um, dois, eu, Ronaldo, um e ele um, para nós assar os três para fazer o processo, para fazer essa ponte, quem sabe começar ela já semana que vem. Então eu quero deixar aqui para o prefeito e depois ele vai ver a parte dele, que da minha parte O nosso combinado, eu fui atrás e já consegui. Agora tem que ver se você conseguiu a sua, e você conseguiu as duas e o Ronaldo conseguiu a dele. Vamos botar o pau para quebrar e quem sabe, se Deus quiser, semana que vem, nós começa essa ponte lá. Certinho?
Então, tá. Valeu, consegue tudo lá, ué. Hã? Você sozinho consegue tudo. Ué.
Não, mas não tem jeito. É. Precisa de três participantes.
Não, mas certo. Você consegue, tá de graça.
Não, difícil.
É isso que o Darcy falando, né?
Deu o que fazer.
Quer falar isso?
Não, mas não tem jeito. Pai não
tem. Chapadão, não tem, tem pessoas para doar essas árvores lá, não?
Não tem. Chapadão é pouco eucalipto.
Lá só vem a nós, vosso rei, nada.
Lá é pouco eucalipto.
Ué, só vem a nós, ué.
Não, meu não. Não tem jeito, não.
Ele tá fazendo desentendido.
A minha é baixa.
Não, mas o difícil é conseguir do tamanho que precisa. Precisa de uma viga de 15 metros de comprimento, então foi difícil, mas consegui.
Acho, só que é fino, né?
Não, achou e boa.
É, então tá bom.
Devolvo minha palavra, muito obrigado.
Obrigado, Rony. Maria Aparecida.
Uma boa noite a todos.
Boa noite.
A todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, pela Rádio Difusora. Eu quero aproveitar aqui, já que todas as vezes nós já falamos, lógico, tem que falar quando é para cobrar, mas também quando a gente tem que elogiar. A respeito da Copasa, a gente falou, hoje estão fazendo um procedimento até muito bonito. Hoje, quando eu acordei de manhã, hoje, aquele outro dia que teve que cortar água, eles mandam pedindo para a gente divulgar para as pessoas, uma vez que nós cobramos, né? Então, agora a gente também tem que dar mão à palmatória, que a gente conseguiu que eles fizessem isso. Depois ainda avisou no alto-falante também, e eu também passei para as pessoas que eu tenho contato, que eu sei que passa para um, dois, a coisa vai se estendendo. E é uma forma fácil, que ninguém precisa ficar xingando, lógico, sem água não é bom, mas as pessoas já previnem e já sabem. Amanhã é um dia que eu não vou poder gastar muita água, né? Porque nós falávamos, e até que, enfim, eles arrumaram uma forma de agora a gente estar podendo divulgar isso para as pessoas. A prefeitura que pediu para estar fazendo aquele serviço ali na Rua São João, do qual já foi dito aqui, e eu acho justo e correta a forma como está sendo agora, para ninguém ser pego desprevenido. É óbvio que se acorda de manhã com algum cano furado, alguma coisa que eles vão ter que cortar para arrumar, a gente também tem que entender. Mas quando tem essa previsão, eu tenho que elogiar, que estão de parabéns, que está fazendo da forma que a gente pediu. Tenho certeza que os outros aí também receberam, eu vi também aqui no da Câmara, no WhatsApp da Câmara.
Eles estão interagindo bem mesmo, né?
Sim, então assim, que continue assim, né? Que todos que possam estar avisando antes, para não ter aí problema aí com a população. E eu quero ver com a Denilson, também não precisa ser requerimento, que já falei muito. Como é que está o andamento? Eu ia lá na prefeitura hoje, mas hoje não tive assim muito tempo, sabe? Está meio ocupada.
Você mora longe.
E está meio frio hoje, está calor demais. E queria ver a respeito da licitação aí, que as meninas me perguntaram hoje se vai mesmo aquecer as piscinas, que elas já pararam, não estavam querendo parar. Mas agora com esse frio, eu falei assim, ó, estava a licitação correndo, eu não sei se concluiu, que o Denilson falou, quando concluísse, seria rápido o serviço. Então, não sei em que pé que está. Eu ia até te perguntar, não perguntei, mas estou lembrando agora e por isso estou falando aqui para todos já ouvirem, que as pessoas cobram mesmo. Que não queria parar, já ficaram assim naquele ritmo, né? Estão fazendo lá os exercícios, não queriam deixar de estar fazendo. Infelizmente, com frio não tem jeito mesmo, mas se der certo, aí vamos ver o que ele pode estar passando e que seja positivo, numa resposta boa. Né? Mas é só isso mesmo, Hernani. Muito obrigado.
Obrigado, Maria Priscila. Rony pediu a palavra mais uma.
Senhor presidente, em tempo aqui, eu só queria fazer um pequeno comentário aqui sobre a recomendação da promotoria aí, que o nosso assessor jurídico, doutor Lair, acabou de ler para a gente no início da sessão. É o seguinte, espero que a população de Fortaleza, como sempre, muito compreensiva e que entenda a nossa posição, nossa situação agora, é que muitas coisas que às vezes as pessoas às vezes nos procuravam e agora a gente fica restrito ao atendê-los, entendeu? Então, espero que eles todos entendam isso, que não é por falta, às vezes, de vontade da gente, é uma recomendação da promotoria e que a gente tem que acatar. Então, aquelas pessoas que estão nos ouvindo aí, entenda que não é porque a gente quer, é uma recomendação e a gente tem que acatar para não pagar um preço maior. Então a gente vai ficar restrito a muitas coisas que a gente poderia estar atendendo eles e agora não tem como. Certo? Mas muito obrigado, viu?
Obrigado, vereador.
O Dércio?
Senhor presidente, quando o vereador Moacir mencionou sobre o DR, o senhor Gaspar, na sua fala, você parece que falou que a empresa que faz o serviço termina esse ano a licitação?
É o contrato deles, né?
Mas a empresa do Túlio ou é outra empresa?
Não, acho que é essa do Túlio mesmo.
Mas do Túlio, essa empresa falou. Sim, agora existe uma empresa que faz o serviço, então agora, eu pensava que era do DR.
O que ele falou lá, que vai ter uma mudança agora no... Como é que vai ser contratado? Antigamente, nas outros contratos que eles faziam, uma empresa, um exemplo, uma empresa poderia pegar vários locais, não vai poder mais. Para não acontecer o que está acontecendo não dar conta.
Entendi.
Aí, um exemplo, uma empresa pegava oito local para estar fazendo, não estava dando conta.
Pode dar mais assistência.
Isso, agora vai poder pegar só um. Vai poder pegar mais... Se não tiver ninguém interessado naquele local.
Acho que vai dividir, né, Russo?
Não, porque sabe o que eu estou falando assim? Então também foi explicado agora. Que começou a hospedagem, tinha uma empresa que roçava direto isso aí. Nossa, nem acabava de roçar, estava roçando. Até era uma mulher que conduzia um 608.
Isso.
Entendeu?
Roçava até na entrada.
Direto, até na área urbana ali, né? O senhor prefeito falou na área urbana, só as 8 acendendo agora. Firmou. Olha, firmou lá.
Eu não acredito, eu não passei lá no.
Lembrei. Só tem umas duas queimadas lá.
Andeste.
Queimada?
Só.
Não, mas tá duas, tem pertinho da outra, tá bem parada. Pela curva ali.
Só finalizando o que o senhor Gaspar falou, que antigamente era uma empresa tinha poucos local. Essa empresa que faz nosso serviço aqui, eles pegaram serviço até na.
Vocês tinham que passar pro pedágio, roçar, que eles lucram demais.
Eles pegaram a cerveja até na Diamantina, longe.
Falando em pedágio, cara, eu acho uma vergonha. Eu acho que esses deputados federal, estadual, de Minas aí, tinha que intervir em alguma coisa e fazer alguma coisa. Porque como que aumenta o pedágio agora no próximo dia 15? Vai ter um aumento de novo. E com as nossas rodovias, do jeito que está, gente, é uma vergonha. No estado de São Paulo, sim, vale a pena você pagar pedágio. Agora, em Minas Gerais, você pagar pedágio com os asfaltos, sem duplicação, sem nada, é uma vergonha, gente. Muito vergonhoso.
Eu falo que eu acho que, sim, cabia o pedágio nesses braços de estrada aí, administrar também. Terceirizava a mesma coisa, só que os responsáveis eram eles. É o que o lucro DR tem. Então, tá bom. Obrigado.
Senhor presidente, só eu estive conversando com um empresário lá em Paz. E falou para mim assim, ó, que a Rain vai fabricar, vai sair tipo 600 carretas de cerveja por dia de Passos. Vai ser 600 caminhões, carretas carregando, saindo e 600 chegando. A 050 não está preparada, pelo que ele falou. Pelo tanto de caminhão que vai aumentar. Ele falou, o povo está pensando que vai sair o asfaltinho que vai fazer ali, só isso. Tente aumentar esses asfaltos, melhorar demais, que o trânsito vai ser pesado de carreta. E foi que vai ser uma coisa fora do comum. E pelo jeito ele é uma pessoa assim, bem entendida, bem. Assim, ele está bem por dentro lá da. Ele falou, se for aumentar, seja 400 caminhão indo, 400 chegando, ele falou que vai ser na média de 600 carreta. O trânsito vai. Cabe muito grande, né? Aí vai ser muito movimento.
Congestionar a MG-50.
Vai, sabe que a MG-050 é uma rodovia que deu um fluxo muito grande já.
É grande.
E outra coisa, é muitos lugares dela que precisava ser duplicado e não está, ué. Agora aumenta pedágio, cobra pedágio e não faz o necessário. É uma vergonha.
Beleza, então. Vamos para a hora do dia, né? Primeiro, vamos passar aqui em votação da urgência da proposta da emenda do regimento interno, né? Urgência especial para ver se todo mundo está de acordo, está votando hoje. Dércio?
De acordo, senhor presidente.
Manuel?
De acordo.
Rian?
Sim, de acordo.
Sou Gabriel?
De acordo, senhor presidente.
Amaral?
De acordo.
Moacir?
De acordo.
Francisco Rivaldo?
De acordo.
Mas,
de acordo.
Maria Aparecida.
De acordo.
Então foi votado. Agora vamos passar o projeto para estar tá mudando o horário das 19 para as 18 horas.
Isso.
É o Darcio.
Bom, senhor presidente, o projeto foi. Nós comentamos, senhor presidente, sobre o projeto plenarinho, né? Já vem sendo discutido aí há algum tempo. Sou de acordo, né? Acho que às vezes entendi que vai atrasar, vai apertar um pouquinho, mas a partir do momento que você é funcionário público, você é um vereador, principalmente, você tem que ter um compromisso com a casa. Então, estou de acordo com o projeto.
Manuel?
Também estou de acordo também.
Ian?
Sim, de acordo.
Sou Gabriel?
De acordo, senhor presidente.
Amaral?
De acordo.
Moacir?
Sou de acordo.
Francisco Anibaldo?
De acordo, senhor presidente.
Maria Aparecida?
Sim, de acordo.
Então foram 8 votos a favor, o projeto foi aprovado. Lembrando então que na próxima reunião nossa já, no dia 17, né? Já dá ciente aí também, acho que a reunião nossa vai ser às 18 horas.
Senhor presidente, eu faço um comentário pedido ao senhor, que às vezes a gente é solicitado aqui para chegar um pouquinho mais cedo, para a gente estar discutindo alguma lei, alguma certo. Coisa internamente. Que se a possibilidade, quando assim for necessário, de jogar no nosso grupo do WhatsApp um pouquinho mais cedo, porque eu trabalho com leite. Como então, todos que sabem. Meu horário de ordem à tarde às 3 horas, mas acaba atrasando um pouquinho. Mas se eu ficar sabendo, posso começar 2:30, para mim chegar a estar honrando com meus compromissos com essa casa.
Tranquilo.
Porque, apesar da reunião ser às 18, mas às 17h30 eu vou ter que chegar para discutir, que coloque assim, um pouquinho mais cedo para mim regularizar meu horário lá também.
Tranquilo.
Eu já agradeço.
Muito obrigado, e nós estamos comunicando, sim. Agora eu passo a palavra para o prefeito.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos da casa, os ouvintes da difusora e das mídias sociais. Vou ser bem breve sobre que nós estamos fazendo um trabalho próximo do Amélio. Esse trabalho era para ter sido feito até semana passada, só que a dificuldade ali não é só aquilo que a gente estava pensando. Envolveu tanto o pessoal da rua, quanto ao nosso engenheiro, quanto ao Ronaldo, que estava junto ali. E lá não é, na realidade, não é só o problema da rua, e sim que vem da rua do pátio, que vem da rua de cima, tudo desce por ali, então é muito mais complicado. E aí hoje, eu não sei até que a decisão que foi tomada, que o Zé Geraldo foi conversar com alguns moradores dali, para ver se fazia só uma parte ou se ia seguir o projeto inteiro. Se for seguir o projeto inteiro, vai ter que refazer de fora a fora outra rede, sem desligar, sem tentar desligar, né, porque vai estourar algum lugar, para depois jogar tudo, transferir para a rede nova, que na que está, vai estourar todos os canos da Copasa, toda a rede fluvial, toda. Então, assim, é um negócio bem complexo. Mas amanhã, provavelmente eles devem ter acertado isso à tarde, para reiniciar lá a partir da manhã. Né? Sobre a sala que o Darcio comentou, lá tem sala, assim, inclusive, é só, assim, se for para fazer o acervo, a gente tem só que colocar umas carteiras, que encheu umas 3-4 salas de carteiras, só a gente colocar, dar uma adequada que dá certo, sim. Né? Sobre essa ponte lá de Pratápolis, você falou já que o Ronaldo já está ciente, né, de qual ponte que é, aí ele passando, a gente vê o que, que pode ser feito. O Manuel falou sobre o Matabu, que também já comentou com o Ronaldo, né? Sobre a quadra, eu vou passar para o Nivaldo, para ele pôr os meninos, que estava roçando aqui hoje na avenida. Às vezes até amanhã já dá para fazer. E semana passada foi comentado sobre o poste perto da quadra lá, que não foi trocado. Aí foi um engano, porque eu tinha passado pro Serrinha, e a hora que o caminhão chegou na rua, algumas pessoas gritou: não, o poste queimado é aqui próximo da casa da dona Antônia. Ele foi lá e trocou, falou: ah, certo, ele errou o número. E não trocou o que eu passei. Mas eu acho que na sexta-feira parece que ele voltaram lá e fizeram o serviço. Né?
Aconteceu foi que a pessoa gritou, falou: não, é aqui. Ele foi lá e trocou.
E era dois. É. Deixa eu ver. É. O Rian, sobre a limpeza das ruas, né, que ele comentou, eu acho que o pessoal são profissionais, estão fazendo aquilo que dá para fazer da maneira que eles querem estar fazendo. Sobre a ponte, próximo do seu João Alves, lá do final do João Alves, eu tive audiência, acho que há duas semanas atrás. Como eu fui o denunciante, eu tive audiência, o depoimento, e agora a gente está aguardando o que vai ser resolvido lá pela parte do promotor, do juiz, deles lá. Né? Mas já teve audiência, está em andamento. Sobre a estrada, como o senhor falou, próximo do Quinzuca, do Amélio, por ali, a gente está com uma máquina lá no Chapadão, e a que estava na estrada do Jacuí, a hora que ela terminou, ela deu um problema. Até ela está aqui no pátio, e hoje eles tiraram, desmancharam o que tinha de tirar, para levar para a recuperação. Aí a gente tem dois problemas, que um que está na estrada das Areias, que seria a próxima, e tem essa. Aí vamos fazer um, em seguida a gente já estaria fazendo a outra. O Rony perguntou sobre o caminhão de lixo. Ele já está liberado, foi liberado hoje à tarde. Como eu tinha feito um compromisso de uma missão junto com o Rony para a gente ver essas madeiras, e até à tarde, eu acho que nós saímos da prefeitura, acho que eram quase 4 horas, eu fui de um rapaz que vende eucalipto na Esperoba, olhei, ele tem interesse de vender. O Rony, então, como ele falou que a dele também já está no jeito, a gente tem que ter três. Eu não perguntei ao Ronaldo se deu tempo dele fazer a parte dele. Como é três cotação, aquele que foi mais barato e que atender aquilo que foi pedido, a gente vai estar fazendo. Mas eu acredito que o máximo semana que vem a gente já vai estar mexendo na ponte. Se acaso depois fizer a licitação e encontrar o batistaca, aquele tipo de coisa, aí a gente vê o que faz, se desmancha e faz e aproveita a madeira em outro lugar, que a madeira não perde. Né? Sobre a licitação da policlínica, o Zé Geraldo estava fazendo o levantamento, porque foi lançar a licitação, teve que fazer uma separação, o que é serviço e o que é material. Então, mas está saindo por esses dias. Eu acho que o máximo essa semana já sai a licitação para estar fazendo. Então, o caminhão de lixo, a licitação da policlínica e a ponte. Então, todos eles já estão bem encaminhados. Igual a Cida falou da Copasa, acho que a melhor coisa que tem é essa informação para cada um previne do jeito que achar melhor. Né? Licitação das piscinas, ela já foi feita, está dentro daquele prazo que eles têm para se algum recurso, alguma coisa. Né? Mas eu acredito que lá para quarta-feira já termina também. Né? E assim, só a título da gente comentar, igual o Márcio falou da Heineken, que vai dar um movimento violento. Eu estava conversando com o prefeito de Passos esses dias, direto ou indiretos, que é 11 mil empregos, mais ou menos, que vai girar. Então, assim, muita mão de obra. Eu acho que as pessoas que é mais jovem, por exemplo, que puder, está meio atrasado, mas dá tempo, profissionaliza, porque vai precisar, e muito. Se tiver qualificação, você sai na frente. Né? Isso. Eu acho que assim, é hora de correr mesmo e buscar e ver o que dá para ser feito para estar tentando pegar alguma coisa. E assim, ó, já movimenta tanto que a JBS,
a JBS pediu para ver se tem casa de aluguel para eles trazerem pessoas para morarem aqui, porque diz que o aluguel em Passo já está uma coisa fora do comum, diz que não está nem aguentando mais. Né? Então, assim, às vezes, se alguém souber e tiver interesse, os primeiros 3 meses a JBS vai bancar, pagar, fazer um contrato, e depois desses 3 meses a pessoa que estiver morando se adaptar, fica aí por conta da pessoa. Né? Então, assim, eu acho que já deu um movimento grande a ponto de não ter quase casa, e se tem, o aluguel ficou mais caro.
Uma vez eu comentei com uma pessoa que a Raik, direto ou indiretamente, beneficia a Fortaleza. Nós estamos no emprego, questão de moradia, porque Passo não está preparado para isso. A pessoa, que isso, Dércio? A gente está muito próximo a Passo. Então, acho que isso aí, no futuro próximo, vai melhorar muito a Fortaleza.
Eu vou te falar que vai ter que ter transporte, vai gente, profissionais daqui, para trabalhar lá. Isso é fato. É fato.
Às vezes tem lá mesmo, com custo-benefício melhor, que é mais barato, vai vir procurar aqui.
Vai procurar.
Se tiver um movimento maior, de ônibus volta.
As pessoas são acostumadas a viajar 50 km por dia para trabalhar nos grandes centros. São daqui Paulo, lá dá 20 km.
E fora as empresas que vai ter que montar para fornecer, né, os material para a Heineken, né, então vai...
Tem pessoas que saem de casa 5 horas, nesses grandes centros aí, para começar a trabalhar 8. Se você sai daqui 6h30, 7 horas, você está no seu local de trabalho, tranquilo.
Eu acho que vai dar um movimento grande até para Fortaleza, eu acho.
Às vezes até o Januário volta com essa linha de ônibus aqui.
Eu penso.
E Nilce, Itaú também pegou uma parte aí bem interessante aí da Heineken, né, das tampinhas, vai ser fabricadas por lá.
Então, eles estavam falando. A gente, assim, eu não gosto nem de comentar essas coisas, porque a gente estava tentando trazer fábrica de garrafa. Mas as coisas você só pode falar quando tiver feito, né? Então, assim, a gente está buscando também, e vai vir empresas. Ó, é latinha, é de garrafa, é de tampinha de garrafa.
Itaú, pegou de tampinhas,
é muita,
né,
coisa, é muita coisa que está para vir.
Fica a dica aí, né, senhor prefeito? Acho que os próximos gestores aí que o senhor está fazendo um trabalho aí, está pensando, igual o senhor falou, não pode divulgar antes até que as coisas sejam concluídas. Mas que seja bem colocado para evitar os erros passados. Né?
E eu vou falar para os senhores vereadores, para os ouvintes, que nós, eles falam que o raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Nós está quase caindo, porque tem uma mineração ali na entrada dos corpos, que uma parte é nossa, e assim, e já estão em movimento. E são um pessoal muito bom de mexer com eles. A gente já está com mais ou menos em torno de uns 200 caminhões de cascalho que eles fez, deu espaço para a gente fazer o
depósito.
O depósito, e é cascalho bom. E eles, assim, estão procurando trazer as coisas para o nosso município.
Lá é município de Fortaleza?
Tem uma parte que sim.
É?
É. Nossa. Eu acho que aonde eles estão já é de Fortaleza.
Eu passei lá hoje para olhar o cascalho lá, um cascalho bom, e já tem um monte bem...
Acho que é 180 viagens que eles já colocaram lá, os caminhões.
Passei lá hoje para ver.
Mais ou menos. Então, assim, eu acho que é hora, isso que foi comentado pelo Darcio, eu acho que é hora das pessoas terem consciência para não cometer os mesmos erros do passado. Né? Assim, ó, se puder trazer empresa, tem que buscar, tem que tentar. Não interessa de que partido é, de quem seja, eu acho que Fortaleza é que vai receber isso. Então, eu acho que no dia a dia, quando tiver que buscar, tem que buscar mesmo, seja de que partido for, de que religião for, do que torce para qual time, não tem problema, é Fortaleza que tem que ganhar. Né?
Eu concordo, eu também acho que esse negócio de partido, toda a vida, nunca entrou na minha cabeça. Eu acho que você tem que, independente de qual partido seja, quem tem que ser, que nem a vereadora falou, tem que ser um bom gestor. Pensar em partido, não. Pensar na cidade, pensar na população, pensar no desenvolvimento no geral.
Na capacidade. Isso.
Tem que remar
tudo. Escolher
a
pessoa,
só,
né? Tendo pelo menos a melhor, né?
Tem que ser. Ó, muito obrigado, senhor presidente, a todos vocês. Precisamos de suas ordens.
Nós que agradecemos, prefeito. Boa noite. Leitura dos requerimentos apresentados nessa reunião.
Requerimento do DARS para o Executivo. Requer acompanhamento, né, do setor responsável da situação de ponte danificada na divisa de Fortaleza e Pratápolis, e que o chefe do setor responsável entre em contato com a Prefeitura de Pratápolis, né, para realização dos devidos...
Renata, até o requerimento mesmo, como eu disse, vou deixar documentado. Ele é direto ao senhor Ronaldo. E ele falou para mim que entra em contato com a Prefeitura de lá. Mas vamos deixar registrado certinho para estar acompanhando.
Certinho,
né?
Então, para o Ronaldo. Requerimento Manuel para o Executivo, limpeza da quadra do Bom Jesus, que limpou uma parte e ficou a outra parte sem limpeza. Né? Requerimento Moacir para o Ronaldo, manutenção da estrada Quinzuca e Geraldo Luiz e também o cascalhamento da mesma.
Votação dos requerimentos apresentados nessa reunião. Darcy?
De acordo, senhor presidente.
Manuel?
De acordo.
Rian?
De acordo.
Senhor Gabriel?
De acordo.
Amaral?
De acordo.
Moacir?
De acordo.
Francisco Anivaldo?
De acordo, senhor presidente.
Maria Aparecida?
De acordo.
Todos os requerimentos foram aprovados, né? Convoco todos os vereadores para a terceira reunião ordinária do mês de junho, a se realizar no dia 17, às 18 horas, na Câmara Municipal. Bom retorno a todos, o Amaral, o Rony e o Dr. Lai. E declaro encerrada esta reunião.
Que Deus nos abençoe.
Boa noite a todos.
Né?
Boa noite.
Boa noite.
Deve divulgar na rádio esse novo horário. Até ali tem um carro volante, não?
Entendi.
É cedo.
Bom, né? Mandar divulgar na rádio. Renato, depois você vê se você pede o Matheus se divulgar para nós na rádio no dança. Tá vendo aí, ó?
Bora. Obrigado. O quê?